Situações verídicas, ainda que por vezes toquem o surreal, vividas por mim e por pessoas que me concederam entrevistas fabulosas. Olá pessoal, sou Silvio Cavalcante e este é o podcast Viagens na Maionese. O último carro em São Paulo. Vamos a São Paulo. Era meu ano maratônico de teatro, 1977. Sem dúvida, a primeira coisa que eu fazia ao abrir um jornal, onde quer que eu fosse, era ver a seção que trazia informação sobre espetáculos em cartaz no lugar. Então lá vamos nós em mais uma viagem. Eu andava muito pela Pauliceia desvairada de Mário de Andrade e Rita Lee, comendo pastel, esfirra, sanduíche de atum com molho tártaro e rodízio de pizza quando o estômago roncava mais alto. Saía de noite com a mesma tranquilidade que saía de dia. Claro, eu era um jovem imortal, tinha o corpo fechado, o reza de benzedeira no quintal de casa já fazia anos. Mas meu foco era o teatro. Vi muitos espetáculos. E fazendo valer outra mania que já vinha cultivando em minhas idas a shows musicais, obtive cartazes de todas as peças que assisti, cartazes que logo estariam nas paredes de meu quarto. Vi Mortos Sem Sepultura, de Jean-Paul Sartre, dirigida por Fernando Peixoto. Dias depois, lá estava eu. Depois de ter decifrado contornos e retornos de ruas e avenidas de São Paulo, ao volante do Fusca de minha irmã, na plateia Gente Fina Esclarecida, de A Gota d'Água, e Chico Buarque e Paulo Pontes, com a atriz Bibi Ferreira no papel protagônico de Joana. São Paulo era mesmo como o mundo todo, como diria um velhinho compositor baiano. Eu batia muita perna também. Pegava ônibus, usando como eixo a Avenida 9 de Julho, que me servia como uma espinha dorsal que conectava meus neurônios com as livrarias da Avenida Paulista e de suas ruas transversais, com algum barzinho no Bexiga para uma cervejinha de responsa, ou com o centro para minha sacrossanta caminhada pela Praça da República, pela Barão, dali esticando rumo ao Viaduto do Chá e além. Numa dessas, entrei num tipo de loja que nunca antes havia entrado. Uma livraria especializada em comics, ou gibis. Isso mesmo, lá só tinha revistas de história em quadrinhos. Fiquei fascinado. Acho que passei horas a fio fuçando várias publicações, muitas delas de procedência estrangeira. Nas semanas que fiquei entre paulistanos de todo o planeta, desenvolvi um senso bem aguçado de orientação geográfica. Consegui memorizar circuitos urbanos, em suma, me mexia muitíssimo bem na metrópole Bandeirantes. Em outro episódio mais adiante, tenho intenções de seguir recordando essa temporada que estive por lá. Mas essa história de hoje vou fechar com a peça que mais me marcou nessa viagem. Foi O Último Carro, de João das Neves. Fui ver essa peça acompanhando um amigo ator que atuava na mesma e me convenceu sem dificuldades. Estava em cartaz num espaço adaptado no pavilhão da Bienal de São Paulo, no Ibirapuera. Logo ao entrar, achei um grande barato à disposição do cenário. Eram quatro vagões de trem que cercavam as cadeiras da plateia, de modo que a peça se desenvolvia com os personagens se movendo eventualmente diante, detrás e nas duas laterais do público. Isso exigia muito do pescoço para acompanhar a ação, mas nada, digamos assim, impraticável. A produção era modesta. Nenhuma novidade para mim que nesse ano de 1977 estava ligado a um grupo de Olinda, em Pernambuco, que fazia um teatro que teimava em existir com escassos recursos financeiros. Mas era muito verdadeiro. Um teatro político típico daqueles tempos em que o regime militar começava uma abertura. E me deparei com uma solução interessante, realista, que encaixava bem na história. Entre os passageiros do trem, havia gente que intervinha com falas curtas ou apenas ficava ali sentadinha, mera figuração como viajante. Algumas dessas pessoas eram moradores das redondezas ou costumavam rondar por ali. Foi quando me chamou a atenção um menino magrinho, pequenininho, que minutos antes, no hall de entrada, vendia balas e cigarros que trazia numa caixa pendurada nos ombros. Lá estava ele, de vagão em vagão, com sua caixa de madeira, oferecendo suas mercadorias no trem, ou seja, atuando na peça, fazendo um personagem que era ele mesmo na vida real. Soube depois que aquela peça tinha sido a primeira oportunidade daquele menino no âmbito das artes dramáticas. Soube que antes de ser incluído na peça, ele costumava aparecer na área de bilheteria do teatro para vender suas coisas. Soube que o menino se chamava Fernando Ramos da Silva e que morava com sua família numa favela de Diadema, município da região metropolitana de São Paulo. Soube que, pouco tempo depois, ele apareceria como protagonista de Pixote, A Lei do Mais Fraco, filme dirigido por Héctor Babenco em 1980, um relato quase documental sobre crianças envolvidas com o crime, a prostituição e a violência nas ruas da capital paulista. Soube que depois de tentar a carreira de ator e participar de novela em grande rede de TV brasileira e fazer algumas pontas em filmes nacionais, Fernando não deu certo na profissão que buscava e voltou a ser morador da mesma favela de onde tinha saído. Soube que Fernando perdeu a vida num confronto com a polícia militar em 1987, num tiroteio após ter participado de mais um assalto. Situações verídicas, ainda que por vezes toquem o surreal, vividas por mim e por pessoas que me concederam entrevistas fabulosas. Olá pessoal, sou Silvio Cavalcante e este é o podcast Viagens na Maionese.